passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, no primeiro Cristo em Casa do ano de 2024, na primeira segunda-feira. Que alegria, né? Dia 1º de janeiro. Que bom, gente. Estamos já vivendo aí o primeiro dia de um novo ano, que seja um ano muito especial, um ano abençoado por Deus, tá bom? Para todos nós, agradecer a você pelo carinho de sempre, pela audiência, pela companhia maravilhosa. Queremos contar mais uma vez, viu, com a sua audiência e, claro, você adorando ao nosso Deus com a gente aqui no nosso Cristo em Casa. Cumprimentar o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pregador desta noite, de todas as segundas-feiras, né? Abençoando aqui as nossas vidas com a palavra de Deus, a palavra vinda do trono da graça de Deus. Pastor Paulo Afonso, aquele abraço. Muito boa noite, a paz do Senhor, e não custa nada dizer, mais uma vez, feliz ano novo, mestre.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e demais membros da equipe da Igreja Cristo em Casa. Eu quero aproveitar este momento em que eu estou saudando vocês com uma boa noite na paz do Senhor e desejar a todos um feliz ano novo, um ano novo repleto das mais ricas e selecionadas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe os queridos ouvintes e que a paz do Senhor esteja conosco no curso de todo este novo ano que se inicia. Deus nos abençoe.
Débora Lira, que bom, Débora, tê-la também aqui com a gente num novo ano, né, Débora? Feliz ano novo para você, para toda a sua família. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, já desejando um feliz ano novo a você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais um ano juntos, né, iniciando aí o ano de 2024. Muito bom estar ao seu lado mais uma vez. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Para você também, para todo mundo que está nos ouvindo agora, aqui na Melodia FM, a voz que fala o coração. Será um culto abençoado. E quem vai estar orando agora?
O nosso queridíssimo pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença, na Sua preciosa presença, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Neste momento, na abertura do Cristo em Casa, nós queremos rogar a Tua doce presença. Queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através dos louvores que serão entoados neste culto. Queremos também que o Senhor trabalhe através da pregação à mente dos ouvintes, que aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador possam fazê-lo esta noite. E que venham também, ó Deus, bênçãos sobrenaturais sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos que estão agora ligados no Cristo em Casa. E que haja provisão, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja milagre. Faça isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Tome estas vidas, nós Te agradecemos, porque cremos no Seu agir e entregamos este culto em Tuas mãos, para que o Senhor seja nele e através dele glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém.
Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta. Estou de volta, mas agora me levanto, pequei contra ti.
coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. E esse amor se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Tem porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Brasil, você deixou o primeiro amor, mas agora é hora de voltar. Fernandinho, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. É hora de voltar, vem, vem. Vocês estão cantando, estão dançando, estão pregando, estão gravando, estão fazendo tudo, mas eu tô do lado de fora. E eu diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, eu também quero entrar. Eu quero entrar. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai.
Fernandinho, ao primeiro amor. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, o tema de nossa ministração encontra-se em Josué, capítulo de número 1, versos de 1 a 9.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Não tem como esquecer mesmo, Fábio Silva. Hoje é um dia de festa, um dia muito especial e nós estamos aqui para parabenizar os nossos lindos ouvintes. Olha, eu tenho certeza que a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Então, se te trouxe até aqui, alegre o seu coração e seja grato, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Fernanda Barbosa da Silva, Angélica Fernandes da Silva Souza, trocando de idade, Alexandre Costa do Couto, a Márcia Valéria Souza Martins da Silva. Para você meditar, você que está fazendo aniversário, medite no versículo que está em Isaías 12:1, que diz: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei.
Quando entrar na presença do Senhor seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, você vai encontrar descanso na casa do Pai. Oh, 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 oh. dobre o coração do bem, dobre o coração do bem. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração do bem, guarde no coração.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Ele é o nosso irmão Shirley, de São Paulo, capital. Pede oração pela sua vida sentimental, financeira e pela sua saúde. A nossa irmã Eliane Garcês pede oração para ela e toda a sua família, e em especial para a saúde de seu amado sobrinho Tiago Garcês, que tem uma doença rara. A irmã Márcia Maria pede oração para ela e toda a sua amada família. O irmão Carlos, de Jardim América, no Rio de Janeiro, pede oração para ele e toda a sua família. E de São Gonçalo, a nossa irmã Natália Almeida pede oração para ela, seu amado filho Pedro Matias e seu esposo Cristiano. A família Melodia, de mãos dadas agora, orando pelos nossos irmãos e irmãs.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença. E entramos, ó Deus, com o coração alegre, contrito, sabendo que o Senhor está atento às nossas orações. E há aqui, ó Deus, muitos pedidos de oração, dos mais variados pedidos. Pessoas enfermas, necessitadas, pessoas debilitadas, desempregadas, com crises familiares. E nós queremos, ó Deus, a Tua doce ação sobre estas pessoas. E nós rogamos ao Senhor que abençoe estes pedidos. Que o Senhor possa atender a cada um desses pedidos, segundo a sua vontade. Mas faz isto, ó Deus, porque nós estamos te pedindo e apoiados no nome de Jesus, teu Filho amado. Faz um milagre, cure os enfermos, liberta os oprimidos, abre portas de emprego. Pai, ajude aos teus filhos que estão tão carentes e necessitados da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia e do teu agir. Fica conosco e abençoa estas pessoas. Nós entregamos todos estes pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Quem nunca chorou aos pés da cama? Quem nunca clamou sem nem falar? Se sentiu num vale de ossos secos, sem ter força e ânimo pra levantar. Hoje venho com autoridade pra te olhar nos olhos e falar. Profetizo que hoje os teus sonhos, em nome de Jesus, vão se realizar. Ossos secos hoje
Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. Benção, vó! Mandar um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. Elci Farias também está ligada aqui com a gente. Jefferson Cabral, também ligado. Família Leite, quanto tempo participa aqui com a gente. Mandou um abraço aqui pro Edson Inácio, Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Wanderson Ferreira também participando, a Sônia Maria. Obrigado, Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente. O Sandro Pereira também participando. Delaci Bolsa, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. A Ângela Pires também participando aqui com a gente. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. E muito obrigado pela participação, pela audiência ao nosso Cristo em Casa. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o tema de nossa ministração encontra-se em Josué, capítulo de número 1, versos de 1 a 9. E eu vou ler para vocês esse texto, esse rico texto, que diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vo-lo tenho dado, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Estamos terminando o ano, iniciando um novo ano, e eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, para a sua reflexão, incluindo um texto de Lucas capítulo 5, versículo 38, que Jesus diz assim: o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Então a gente não pode começar um novo tempo revivendo as velhas coisas do passado. E a palavra que Deus transmite para você neste momento, através da pregação, é: se você quer algo novo, você precisa também fazer algo novo. E um dos grandes desafios para o ano que se inicia é a gente buscar transformar toda a palavra negativa, desalentadora, pessimista que ouvimos numa força motriz para iniciarmos um novo tempo de novas realizações em nossa vida. Ademais, os que professam sua fé em Deus não podem ser convertidos ao estado de pessimismo do tipo dos 10 espias que chegaram numa terra que Deus já tinha dado e disseram que era impossível conquistar aquela terra. Na verdade, nós precisamos de dois elementos que são molas propulsoras para a gente conquistar os nossos sonhos: fé e esperança. Também para realizarmos projetos e avançarmos a despeito de toda a mensagem negativa dos experts na área econômica, política e social, tudo isso que nós ouvirmos de negativo, nós temos que transformar em molas propulsoras para a gente usar com a fé e a esperança para vencer o ano que se avizinha, o ano que se inicia. Todo cristão precisa crer que em Deus faremos proeza. Porque Deus não trabalha com índices humanos, com limitações humanas. Deus não trabalha com projetos humanos. com projetos políticos, com projetos sociais, com índices econômicos. Não. Deus trabalha com a fé daqueles que o servem. O justo viverá por meio da sua fé. E assim, nós não podemos colocar o nosso foco na onda de desemprego, na crise, na inflação, nas altas taxas de juros, nas previsões científicas negativas, pois mesmo sabendo que isto é real no mundo social, nosso grande segredo é: o justo viverá por fé. E nesse texto que lemos, algumas lições que nós precisamos extrair para a nossa vida. Note você que Deus chega para Moisés, para Josué, e diz: meu servo Moisés é morto. Ele diz isso para Josué: meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira lição que a gente precisa aprender aqui no texto: o que passou, passou. Não dá mais para voltar. O texto diz que depois da morte de Moisés, o Senhor então fala para ele, para Josué, claramente: Moisés, meu servo, é morto. O que Deus estava dizendo para Josué é o seguinte: o que passou, passou. Agora temos que seguir em frente, deixando as coisas que para trás ficam. E como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, irmão, irmã, querido colega, obreiro do Senhor, pare de pensar, de focar, de refletir, de trazer à tona o passado, o ano passado. Vamos pensar agora no novo, no ano novo. Cremos que Deus está nos deixando nesse texto aqui lições fundamentais para a gente conquistar o projeto que Ele traçou para nós, e que às vezes vão ficando embotados por conta das situações adversas que nos assolam no dia a dia, como no caso de Josué com a morte de Moisés. José ficou chorando a morte de Moisés. Já tinha passado o tempo de luto. Deus precisou dar um choque de lucidez em Josué, dizendo assim: meu filho, Moisés morreu. Levanta, toca o barco, vão para frente. A vida continua. Então, minha irmã, meu irmão, pare de ficar lamentando o que passou. Cremos que Deus está nos deixando estas lições, e lições fundamentais, que às vezes a gente traz à tona. Começamos um ano pensando no ano passado. Então pare de focar no que já passou. Essa é a primeira lição que eu quero trazer para você. Há um provérbio muito antigo que diz o seguinte: águas passadas não movem moinho. Olhar para trás não nos impulsionam para frente, simplesmente nos paralisam a seguir. Por outro lado, não haverá mudança se nós não mudarmos, pois o tempo não espera. Não espera a gente ficar pensando. O tempo vai passando. Então pare de focar no que já passou. Uma outra coisa: esqueça o que já passou. Deus estava dizendo para Josué assim: ó, Moisés, meu servo, é morto. Mesmo morto, claro, ele não perdera a condição de servo, mas Deus estava dizendo para Josué: ele morreu. Agora você tem que seguir em frente, toca teu barco, vai em frente. Então esqueça o que já passou. Quantas pessoas ficam remoendo o passado, lembrando dos fatos negativos? Meu irmão, esqueça o que já passou. Essa é a segunda lição. A terceira lição que Deus está nos dizendo por esta palavra: olhe para a frente, pois olhar para o passado é desfocar. Eu vou repetir: olhar para o passado é desfocar. Assim, tira o seu olhar do que já morreu. Ou seja, se você se magoou no ano passado, pare de focar nisso. Sofreu alguma depressão, sofreu algum ataque, algum constrangimento, esqueça isso. Mostre que você pode perdoar. Se foi humilhado, mostre sua capacidade de se superar. Mas viva um novo tempo. Este ano, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, meu colega, nós temos que viver um novo tempo, esquecer as coisas que já passaram. A quarta lição que eu aprendo aqui, em o que passou, passou e não dá mais para voltar: tire as velhas roupas de luto, reanime-se. E foi isso que Davi fez quando seu filho com Batseba morreu. Ele se levantou, arrancou as velhas roupas de luto e seguiu em frente. Eu falei, ué, e os colegas que estavam ao seu derredor, os súditos olharam para eles, os seus assessores, e disseram, ué, o senhor estava tão choroso aqui, triste, jejuando, chorando, lamentando, e agora está alegre? Ele falou assim, meu filho morreu. Então segue a vida, segue a vida. Ninguém poderá viver um novo tempo se não parar de focar naquilo que já passou e que não dá mais para voltar, virou passado. Então guarde isso. A primeira lição que nós aprendemos, o que passou, passou e não dá mais para voltar. Mas há uma segunda lição. Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo. Para penetrar na Palestina, Josué tinha que atravessar o Jordão a pé enxuto. Isto, de fato, veio acontecer. Em Josué capítulo 3, versos 7 a 17, você vai encontrar isso. A pé enxuto, ele atravessou o rio Jordão. Eu acredito que naquele momento, um pouco antes deles atravessarem, o povo estava meio que desolado, esqueceram do que o mar foi aberto, o mar vermelho. E agora, quando Josué adentra pelo rio Jordão e ele se abre, o povo deve ter ressuscitado a esperança de que o mesmo Deus que estava com Moisés estava com Josué. Há uma semelhança entre os dois fenômenos, a abertura do Mar Vermelho e a do Rio Jordão, explicado no texto de Josué capítulo 3 e os versos 7. E também Josué capítulo 14, versículo 23. Então havia um propósito no Senhor no início da missão de Josué em reproduzir o portento realizado no princípio da obra de Moisés, quando todos viram o mar se abrir. E agora, Deus estava mostrando, o Deus que abriu o mar pode abrir um rio, e ele é o mesmo Deus. O Deus de Moisés é o Deus de Josué. E Israel precisava entender que a presença de Deus ainda estava com eles. E a presença de Deus está com você nesse novo ano que se inicia. Este fato aqui que nós estamos relatando indica que nós, que ele é o nosso guia. Ele guia a gente nos nossos passos. Não esqueça que lá atrás o Mar Vermelho se abriu. Não se esqueça que o Rio Jordão se abriu. E não se esqueça que Deus pode abrir portas para você. O Salmo 48, versículo 14, diz, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte, enquanto você estiver vivo. Ele te guiará. Deus abrirá portas para você este ano. Então, Deus tem novo projeto para a gente viver um novo tempo. Então, pare de ficar pensando no que passou, de chorar o leite derramado, de reclamar e de murmurar pelo que já sofreu. Vamos seguir em frente. Mas eu quero trazer uma terceira verdade para o seu coração. A terceira verdade que eu quero dizer para você é essa. Projete viver um novo tempo com a intervenção divina. Vou repetir. Projete viver um novo tempo com a intervenção divina. A caravana israelita, ela estacionou à margem do Rio Jordão depois de Deus levantar Josué. E diante da cidade de Jericó, situado no além rio, ali a torrente da água tinha uma largura de 80 metros aproximadamente e era pouco profunda. Mas Deus teve que intervir ali. Corria então a época em que o sol da primavera fazia derreter a neve do Monte Hermon, ocasionando a cheia brusca e impetuosa do rio. Isso você tem textos na Bíblia, como em Eclesiastes 24 e 26 e 1 de Crônicas 12 e 14. Era um momento especial para Josué. Da mesma forma, sabemos que só passaremos o nosso Jordão espiritual mediante a intervenção divina. Você está entrando num novo tempo, num novo ano. Deus interviu, Deus te livrou. E agora você está aqui num novo tempo, num novo ano. Então Deus quer mostrar o seu agir e quer nos levar a compreender algumas preciosas lições. E estas lições que eu quero passar para você agora. Primeiro, Deus nos fará viver experiências novas, pois há um rio para atravessar. Este ano, o ano passado, pode ter sido um mar vermelho para você, mas este ano é um rio que você tem que atravessar. Então é preciso se levantar, tomar uma atitude, seguir em frente, pois Ele irá conosco nesta nova caminhada deste ano. As promessas também nos alcançarão, como disse o profeta: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Então a promessa de Deus está sobre a sua vida. Ademais, é tempo de despertarmos do sono das impossibilidades e crer que Deus está conosco em todo o tempo. Ele prometeu isso: estarei convosco todos os dias. Pastor, mas está havendo guerra, mas Deus está convosco. Está aumentando a violência, mas Deus está conosco. Pastor, a crise está aumentando, Deus está conosco. Tudo o que está acontecendo não altera o fato de que Deus está conosco. Desperta-te, porque já vem nascendo a luz do Senhor sobre a tua vida. Então creia nisso. Projete viver um novo tempo com a intervenção divina. Mas eu quero trazer ainda uma quarta lição para o seu coração. Deus tem ricas promessas para quem quer viver um novo tempo. E eu quero que você compreenda isso. Estamos num novo ano. E este novo ano tem que ser para nós um novo tempo. Quando Josué decidiu atentar para a ordem de Deus, quando Deus fala: levanta-te, rapaz, levanta, passa o Jordão, Moisés já morreu, toca o barco, pare de ficar chorando, de lamentar, vamos em frente, a vida continua. Então Deus decidiu atentar para Josué, e Josué precisava atentar para a obra de Deus, encarar o desafio de um novo tempo. O Senhor lhe fez várias promessas. Se você pegar os versos 4, 5 e 6 desse texto que nós mencionamos, Josué, capítulo 1, você vai entender o que Deus fez, o que Deus falou nas entrelinhas do texto para ele. Eu creio que Deus está nos dando também preciosas lições, porque Deus disse para Josué: todo lugar, começando aqui, todo lugar, aqui Deus está falando de mudança, porque ele não fala de um lugar, todo lugar, então é mais de um, então todo lugar, aqui Deus está falando de mudança. Então você já saiu de um ano para o outro, você está entrando numa nova fase, num novo tempo. Aí ele diz: que pisar a planta do vosso pé. Ele está falando de caminhada, a planta do vosso pé. Deus está falando assim: ó, você vai caminhar. Então não adianta você ficar parado esperando que vão cair maná do céu, não vai acontecer mais, mas você vai caminhar. Então todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Deus está falando de caminhada também, eu vos dou. Aí Deus está falando de posse imediata, não é que ele dará, ele nos dá. Então creia nisso, Deus nos dá. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, aqui Deus está falando inicialmente de mudança, está falando de caminhada, mas está falando também de posse imediata. Como eu disse a Moisés, aí Deus está falando das promessas feitas no passado. Quantos crentes já esqueceram das promessas que Deus fez lá no passado? E você precisa reviver as promessas de Deus. Este ano é o ano das promessas de Deus sobre a tua vida, se você tomar posse dessa palavra. Aí Deus disse: desde o deserto ao mar. Deus está falando de quê? Você vai sair do deserto e vai ao mar. Ele está falando de avanços. Está falando de avanço. Você vai avançar, você não vai ficar estacionado. Ninguém te poderá resistir. Deus está falando aí que você terá sucesso nas conquistas, que você vai batalhar, mas você vai ter sucesso nas conquistas. Ninguém te poderá resistir. E ele diz ainda: serei contigo. Ou seja, ele está dizendo: eu vou ser a sua companhia, eu vou com você nessa nova caminhada, eu vou com você, eu serei a tua companhia. E se o Senhor for conosco, nós iremos, mas se o Senhor não for conosco, nós não chegaremos a lugar algum. Aí ele diz por último: não te deixarei. Que coisa linda, olha como é que Deus é maravilhoso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dou, como eu disse a Moisés, desde o deserto ao mar, ninguém te poderá resistir, serei contigo, não te deixarei. Aqui, Deus está falando de proteção da sua presença, pela sua presença. Ele está dizendo assim: eu vou proteger, você não vai ficar sozinho. Eu não vou te deixar. Você pode até deixar o Senhor, mas ele não quer te deixar. Ele vai com você nessa caminhada deste novo ano. Então, Deus tem ricas promessas. Tome posse das ricas promessas. Agora, a quinta lição que eu quero trazer para nós concluirmos a nossa ministração é que Deus exige condições para nós vivermos um novo tempo. Deus prometeu a terra para Josué, mas ele teria que conquistá-la, cumprindo as suas determinações. O que devemos aplicar à nossa vida se também quisermos conquistar um novo tempo. E aí, eu quero destacar algumas verdades que a gente precisa praticar, que precisa ter, porque Deus exige condições de nós. Tem muito crente que fica pedindo: ah, Senhor, me dá ânimo. Não é você que tem que ter ânimo. Ah, Senhor, me dá esforço. Não, é você que tem que ter esforço. Muita coisa que a gente pede a Deus, Deus pede a gente. Então, primeira coisa que você tem que ter é esforço. Por 9 vezes no texto, a palavra diz: esforça-te. Porque esforço é a mobilização de forças físicas, intelectuais e morais para vencermos uma resistência ou dificuldade para atingir algum fim. Então, o esforço é uma coisa sua, é você que tem que ter. Não é Deus que tem que te dar, é você que tem que ter. Porque Deus vai exigir isso de você. Deus está exigindo para esse novo ano o esforço seu. Então, se esforça, porque se você não se esforçar, meu irmão, não vai acontecer as coisas. A gente fica muito esperando que caiam dos céus os milagres. Mas você tem que se esforçar, porque é uma condição que Deus exige para nós vivermos um novo tempo. A segunda coisa que Deus exige é bom ânimo. O que é bom ânimo? É um estado emocional de duração relativamente longa, podendo durar horas ou dias. Essa palavra no grego, eutumeu, significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, está num bom estado de ânimo, está feliz, está de boa disposição. Isso é bom ânimo. E você pode ler o texto e vários outros do Novo Testamento em que Jesus fala: tem de bom ânimo. Então, ânimo é uma coisa nossa, esforço é uma coisa nossa, ânimo também. Não fica esperando: ah, ninguém me animou. Você que tem que ter ânimo, meu irmão. É você. Então, você tem que se alegrar, você tem que se animar, você tem que estar satisfeito, num bom estado de ânimo, estar feliz, estar de boa disposição, porque Deus exige isso de você. Mas a terceira coisa que Deus exige para nós vivermos um novo tempo é tomar cuidado. O que que significa isso? Significa atenção e cautela e prevenção, que se constitui de atitudes e comportamentos que devem ser evitados por causa das consequências danosas, previsíveis e imprevisíveis da vida. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 6, depois você lê na sua Bíblia. Então, terceira coisa que Deus exige de nós aqui, nesse texto que estamos usando para a nossa ministração, é você tomar cuidado. Mas há uma quarta coisa: viver de acordo com a palavra. Isto é fundamental. Por quê? Não podemos ser conduzidos pelo que os outros dizem. Temos um guia, que é o Senhor. E não podemos tocar a vida. Preste atenção nisso, querido irmão, querida irmã. Não podemos tocar a vida por revelamentos, por profetadas, por conjecturas, por induções, por sentimentos. Eu estou sentindo. Ei! O reino de Deus não funciona assim. Você tem que viver em simetria, em harmonia, em concordância com a palavra. Não podemos ser conduzidos pelos outros. Não são os outros que vão dizer como você tem que viver. É você que tem que viver pautado no que Deus disse para você. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos dou. É Deus que está dizendo. Como disse a Moisés: desde o deserto do mar, ninguém te poderá resistir. Serei contigo, não te deixarei. Então, viva de acordo com a palavra de Deus para você. Pare de viver com base nos revelamentos, consultando caixinha de promessa, ouvindo esses pregadores que são pregadores que utilizam os artifícios das mídias sociais para te enganar.
Pare com isso. Vá para a sua igreja. Vai ouvir a mensagem do seu pastor. Vai participar da escola dominical. E eu quero concluir essa ministração dizendo para você que Deus tem um novo tempo. Mas nós precisamos nos enquadrar nesse novo tempo. E a palavra firme e conclusiva de Deus para Josué foi essa: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esta é a palavra de Deus para você. Assim, nós que até aqui conseguimos vencer este ano que se findou, também venceremos este ano que se inicia, que se avizinha, com novas perspectivas, com novas realizações, com novos projetos. A nossa fé tem que estar consolidada nisso, que o Deus não mudou e nós também não podemos mudar. Vamos tomar posse dessa palavra. Vamos acreditar que este novo ano será um novo tempo de Deus para a nossa vida. Uma nova oportunidade que Deus está nos dando. Deus está trabalhando o seu coração e eu creio que esta palavra sirva para estimular você a viver este ano, este novo ano, diferentemente do ano passado. Que o melhor de Deus aconteça com você. Que tudo que você desejou no seu coração, que esteja em harmonia com a palavra de Deus, se concretize nesse novo ano. Que você seja muito feliz, que a sua família seja muito feliz, que seus sonhos, seus projetos, seus ideais, seus anseios sejam concretizados no nome do Senhor. Deus te abençoe e eu desejo do meu coração, do fundo do meu coração, um feliz ano novo para você. Um ano novo cheio de Deus, um ano novo cheio de paz, um ano novo cheio de promessas, um ano novo cheio da graça, um ano novo cheio da glória, um ano novo cheio da palavra, um ano novo cheio de ações, para que o reino de Deus cresça na terra. Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
Estamos flores. de que a noite era toda amanhecer. Tua voz do céu ouvi em isso, cê me fez vibrar.
E toda aquela dor que foi que era o meu morrer, tornou-se toda em vida. E então vamos cantar.
Este louvor, nós estamos encerrando o primeiro Cristo em Casa do ano de 2024. Quero agradecer aqui mais uma vez e desejar um feliz ano novo à nossa equipe reunida nesta noite, o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, São Miguel, São Gonçalo. Seja um ano abençoado, tá, meu pastor querido? Um abraço grande ao meu povo da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Débora Lira, muito obrigado mais uma vez, feliz ano novo. Fábio Silva, irmão, feliz ano novo, um ano novo muito especial, Deus abençoe. Michel Camargo, feliz ano novo, irmão, Deus te abençoe também, tá? E a você acompanhando a gente, que tenhamos aí um 2024 abençoado, um 2024 de vitória em Cristo, tá bom? Pastor Paulo Afonso impetrando a bênção apostólica, e amanhã às 10 da noite, mais um Cristo em Casa.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Altar. Jesus. Eu quero queimar por ti, Jesus. Eu quero queimar por ti, Jesus. Eu quero que a minha canção venha te adorar, venha te agradar. Eu quero queimar por ti, Jesus. Eu quero que meu coração seja como lenha, brasas no altar, e o fogo não vai se apagar. Adoração não vai parar, o fogo não vai se apagar. Adoração, santo, 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 santo é o Senhor.